Boa semana para todos nós. É necessário por conta da quantidade de informações que estão sendo encontradas, né? A gente precisa lembrar que na última semana, no último fim de semana, na verdade, o retrasado, nós tivemos aí novos celulares, inclusive, sendo apreendidos e aí precisam passar por aquele processo de abertura ali para se levantar o que foi, quais foram as mensagens trocadas ali e o conteúdo contido nisso também. Então tem muito detalhe aparecendo, por isso a Polícia Federal precisa desse novo tempo. Agora cresce, com o maior tempo na cadeia, cresce também a chance da delação premiada, como você citou, Nonato. E a questão é como vai ser e quando vai ser. O próprio advogado, novo advogado que assume o caso do Vorcaro, na defesa de Vorcaro, é um advogado conhecido por fomentar a delação premiada nos seus clientes. Já fez no passado e deve fazer dessa vez também, Nonato.
Aliás, Krine, esse como vai ser que é importantíssimo, né? Será que a gente vai ter uma delação absolutamente completa, uma delação um pouco mais criteriosa? Precisa ver o que a defesa pode acertar e o que o Vorcaro vai querer falar também, né?
Exato, até porque a gente nunca pode esquecer, esse é um escândalo, o maior escândalo financeiro da nossa história, que pega líderes e aí grandes referências da esquerda, da direita, do executivo, do judiciário, ou seja, fazer uma delação completa de uma vez só pode ser algo que talvez seja um tiro no pé, já que todos são culpados, nenhum vai ser culpado, então precisa ser conduzido de uma maneira extremamente transparente, mas estratégica também, tanto pela defesa quanto também pelo ministro André Mendonça, que está aí como relator do caso. Até porque o que o povo mais quer e a população precisa disso é a verdade absoluta vindo à tona, né? E os culpados sendo responsabilizados, Nonato.
Sem dúvida, Krigner. Obrigado. Volta daqui a pouco. E o senador Isauci Lucas, ainda nesse assunto, ele é do PL do Distrito Federal, cobrou explicações sobre a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, que é o BRB. O parlamentar também defende a criação de uma CPI para investigar a operação. A reportagem é da Beatriz Souza.
O senador Isauci Lucas, do PL do Distrito Federal, fez novas acusações envolvendo a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. Segundo o parlamentar, o caso pode se tornar o maior escândalo do mercado financeiro da história do país e envolve possíveis articulações em diferentes esferas do poder. Isauci afirmou que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, precisa explicar quem autorizou a operação e a compra de títulos que, segundo ele, já eram considerados de alto risco. O senador também questiona possíveis prejuízos ao banco público que poderiam chegar a bilhões de reais.
Realmente precisa apurar. E quem tem que pagar essa conta não é a sociedade. Quem tem que pagar essa conta é o mau gestor, é quem roubou o dinheiro. É o CPF de quem autorizou e quem fez essa falcatrua toda. Então, nós precisamos apurar isso. Esses bens já tinham que estar bloqueados há muito tempo dos gestores do BRB. O governador tem que responder por isso, porque o estrago é muito grande.
O parlamentar também cobrou providências da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Segundo Isauci, é necessário a instalação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar as negociações entre BRB e Banco Master, além de esclarecimentos do governo do DF.
O melhor caminho é a CPI na Câmara Legislativa. É uma obrigação do parlamentar. O deputado distrital está lá para legislar e fiscalizar. Então não pode ser em função de cargos nas administrações ou propina, alguma coisa, que os deputados não fazem a CPMI. Tem que fazer, investigar.
Outro ponto que chamou atenção nas investigações envolve uma compra de um apartamento de alto padrão em Brasília pelo advogado Caio Carvalhos Barros, filho do governador Ibanez Rocha. O imóvel, um duplex de 467 metros quadrados no bairro Noroeste, foi adquirido em março de 2025 por R$ 9.250.000. Parte do valor teria sido viabilizada por um empréstimo de quase R$ 6 milhões, junto ao próprio BRB, segundo o parlamentar.
Um banco que investe 12 bilhões sem garantia, sem checar as informações, tem muita coisa por trás disso, né? Uma das coisas é evidente corrupção, propina.
A Polícia Federal investiga a operação e também analisa o histórico de valorização do imóvel, que havia sido negociado anteriormente por valores diferentes. O caso segue sob apuração.
Aqui no Jornal da Manhã, a Receita Federal divulga hoje regras para a declaração do Imposto de Renda deste ano. A repórter da Dúbia Braga participa com a gente aqui em São Paulo e tem outras informações a respeito dessa divulgação para hoje. Oi, Danúbia, bom dia e bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, tem essa coletiva de imprensa em que a Receita Federal vai anunciar as novas regras, uma vez que passa a valer a partir deste ano a questão das novas regras de isenção do imposto de renda. No entanto, existe uma expectativa de que a entrega da declaração comece nessa segunda, dia 16, e siga até o dia 29 de maio, que é o último dia útil daquele mês. Mas ainda precisa, claro, dessa confirmação, que deve ocorrer a partir das 10 horas da manhã. A tabela de imposto de renda de 2026 tem como ano base o ano anterior, então 2025, mas já incorpora as novas faixas de isenção do imposto de renda, que foi aprovada por unanimidade e é uma das bandeiras do governo Lula, do presidente Lula. O projeto foi aprovado por unanimidade no Congresso, zera a alíquota do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e também tem ali um desconto progressivo para quem ganha até depois de R$7.350. Hoje o teto da isenção do imposto de renda é de R$2.428,80. E aí para quem tem rendimentos que variam de R$5.000 até R$7.350, o imposto de renda vai chegar até R$978,62, é uma bandeira de forma decrescente. E não tem mais, então, reajuste na tabela geral de imposto de renda para a pessoa física. Na prática, agora, é como se fosse de forma escalonada, então, essa cobrança do imposto de renda do rendimento tributável, ou seja, até R$2.428 é isento, depois a alíquota vai subindo de forma progressiva, como era atualmente, agora passa a partir, até R$5.000 de forma isenta e depois vai crescendo de forma progressiva. Além disso, tem uma cobrança de imposto mínimo sobre taxas, sobre rendas acima de R$50.000 por mês ou R$600.000 por ano. Além disso, os contribuintes serão ali tributados de forma progressiva de 0 até 10%. Chegando 10%, quem tem um rendimento de R$1.200.000 por ano. A estimativa é que em torno de 141 mil contribuintes façam esse pagamento. Para a declaração do imposto de renda, é necessário ali reunir diversos documentos, entre eles, além dos documentos pessoais, diversos comprovantes de renda, seja comprovantes de aluguel, comprovantes, por exemplo, de médicos também, é importante para o desconto no imposto de renda, comprovante de rendimentos, além disso também as declarações de bens que a pessoa tem, também quem tem ali declarações rurais, além das declarações de anos anteriores. Mas hoje, a partir das 10 da manhã, tem uma coletiva de imprensa da Receita Federal, trazendo então quais são essas novas regras que passam a valer a partir agora deste ano de 2026. Volto com você.
É isso, Danúbia Braga em São Paulo. Hoje, portanto, o anúncio dessas regras e o início também aí daquela separação de documentos para você fazer a sua declaração também. Vamos ao cenário internacional. Israel anunciou que vai reabrir a passagem de Rafah, que é a principal porta de entrada para a faixa de Gaza. Ela tinha sido fechada no mês passado por causa da guerra no Irã. Luca Bassani, na Europa, participa aqui com a gente e tem outras informações a respeito desse assunto, que, aliás, volta e meia a gente está falando do fechamento dessa passagem, dali a pouco abre de novo, aí fecha de novo e, infelizmente, a gente tem uma espécie de indefinição nessa região do Oriente Médio, né, Luca? Bom dia para você.
É isso mesmo, Nonato. Bom dia a você, boa semana a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. De fato, Israel anunciou que vai reabrir a passagem de Rafah, essa que fica entre a faixa de Gaza e o Egito, após quase um mês de fechamento por conta da guerra com o Irã. De acordo com as autoridades israelenses, essas passagens, essas circulações de pessoas serão controladas apenas a alguns indivíduos específicos, mas já serve como um certo alívio para aquelas pessoas que buscam atendimento médico no Egito ou até mesmo uma melhora na sua qualidade de vida, considerando que a guerra na faixa de Gaza ainda passa por indefinições. Por mais que não haja bombardeios constantes, não sabemos quem administrará o enclave palestino e muito menos quando começará a reconstrução. De acordo com algumas agências humanitárias, desde que a guerra na faixa de Gaza começou, depois do ataque terrorista do Hamas em 2023, foram mais de 100 mil palestinos que conseguiram já fugir do enclave em direção ao Egito, seja através de agências humanitárias ou através de pagamento às autoridades egípcias, mas que ainda há muitas pessoas debilitadas e que necessitam de ajuda, que poderiam se aproveitar e muito desta situação de reabertura das fronteiras. Lembrando que Israel, em vários outros momentos, já fechou também essa passagem por diversas outras ocasiões, mas o sentimento agora ele é positivo, ele é de otimismo em relação a isso, considerando que os israelenses estão em duas frentes, seja no Líbano contra o Hezbollah, severos bombardeios acontecendo na capital Beirute e em outras partes do país, e a própria guerra no Irã, bombardeando milhares de alvos dentro do país persa. Óbvio que a gente vai ficar de olho em relação a isso. Por conta dos Estados Unidos estarem envolvidos diretamente neste conflito, a mediação norte-americana e a pressão exercida por Donald Trump para que a guerra em Gaza se finalizasse ou até mesmo o Hamas abandonasse suas funções militares terroristas dentro da faixa de Gaza, isso por hora foi suspenso e não vemos nenhuma perspectiva que possa acontecer o mais rápido possível. Óbvio que seja o conflito em Gaza, no Líbano ou no Irã, ficaremos de olho para atualizar a nossa audiência ao longo desta semana com novos acontecimentos que podem também reverberar no quadro econômico em todo o mundo, inclusive no Brasil.
É isso. Obrigado, Luca Bassani, direto da Europa, atualizando as informações desse Oriente Médio que não tem um minuto de paz nos últimos anos. Os presídios federais aqui no Brasil abrigam os criminosos mais perigosos. O banqueiro Daniel Vorcaro e o líder do PCC, conhecido como Marcola, são alguns dos nomes presos nesses locais. Acompanhe com Daniel Lian.
Diferentemente dos presídios estaduais, os chamados presídios de segurança máxima administrados pelo governo federal são tidos como os locais mais adequados para abrigar criminosos considerados de alta periculosidade. Nessas cadeias estão detentos como Marco William Zerbas Camacho Marcola, acusado de ser o líder do PCC, e Daniel Vorcaro, preso por crimes no sistema financeiro. O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e especialista em inteligência policial e segurança pública, André Pereira, explica a diferença das carceragens federais e estaduais.
Os presídios estaduais, eles têm a prioridade para o cumprimento de pena dos criminosos mais comuns, do cumprimento de pena e ressocialização em massa. Já os presídios federais visam isolar lideranças criminosas e que não podem conviver dentro de um sistema prisional comum.
Ele destaca um problema grave diagnosticado nos presídios, que são servidores que muitas vezes trabalham a serviço de organizações criminosas.
Nós temos um problema gigantesco em relação às organizações criminosas que utilizam maus profissionais para servirem, por exemplo, como pombo-correio das determinações que são emitidas dentro do presídio para o mundo externo.
A defesa de Marcola solicitou que seja aplicado ao seu cliente o mesmo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao banqueiro Daniel Vorcaro, que permite conversas com os advogados sem monitoramento ou gravações de áudio e vídeo. Outros detentos já acionaram o STF com pedidos semelhantes. O coronel Roberto Alves, especialista em segurança, enxerga a autorização como um precedente perigoso.
Esse precedente ele é muito perigoso, porque todo o sistema é feito para dificultar justamente o acesso desse criminoso com o mundo, com o mundo aqui fora. Então, por que, que são gravados? Para que você trate exatamente das premissas do advogado ou daquele contato com o criminoso naquilo que é permitido em lei. Se não tem nada a esconder, não tem por que não ser gravado. Caso seja aberta essa exceção, todos os aqueles condenados que cumprem pena nesses presídios vão ter o direito, pelo menos, de requerer o mesmo privilégio ou o mesmo benefício, que não é previsto. Se não é previsto, vai ser uma exceção. E se abrir exceção, o próprio judiciário não tem como não autorizar futuros pedidos com o mesmo tipo de interesse.
O advogado criminalista Túlio Guilherme Nogueira fala sobre a decisão do STF e os novos pedidos.
O Marcola, outros integrantes de facções, de organizações criminosas, eles são vistos como aquilo que se denomina de inimigo. E para eles há uma supressão de direitos e garantias porque eles renunciam ao contrato social, eles renunciam à vida em sociedade. A diferenciação hoje é que talvez o Vorkaro não tenha avançado a essa renúncia. E ele não é visto ainda como esse inimigo da sociedade.
Nas cadeias ficam chefes de facções criminosas, de quadrilhas violentas, assim como delatores que estão com a segurança em risco e envolvidos em tentativa de fuga de presídios comuns. As visitas íntimas são muito mais restritas. Os presos ficam em celas individuais e o banho de sol é mais controlado. Os detentos não têm televisão nem acesso a jornais. São permitidos livros, revistas, apostilas de cursos e conteúdos religiosos. O preso é revistado todas as vezes que deixa o seu dormitório e a cela é verificada sempre que ele se retira. Os visitantes passam por 4 etapas de revista e toda a rotina é monitorada por um circuito interno de câmeras. Atualmente, há 5 presídios federais no Brasil, em Catanduvas, no Paraná, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Porto Velho, em Rondônia, Mossoró, no Rio Grande do Norte e o de Brasília, no Distrito Federal. Desde que foram inauguradas as primeiras penitenciárias federais em 2006, as unidades ganharam a reputação de serem invioláveis. Porém, em 2024, a fuga de 2 detentos da cadeia de Mossoró colocou em xeque a segurança máxima.
Jornal da Manhã, 6 horas e 20 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Você acorda cedo, trabalha duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não consegue guardar nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 18h30, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spier, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Bem. Jornal da Manhã, 6:24. Em disputa com colegas do PSD, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, insiste com a pré-candidatura, mas promete respeitar a escolha da sigla para a disputa presidencial. É mais um assunto aqui para o Henrique Kriegner comentar com a gente nesta manhã. A gente teve no fim de semana a filiação, agora oficial, do Caiado ao PSD, o Kriegner. E são 3 os nomes, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Ratinho Júnior do Paraná e o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que está anunciando sua pré-candidatura faz um bom tempo. De qualquer modo, daí sai mais um nome para a disputa presidencial, uma espécie de terceira via, vamos dizer assim, saindo da polarização entre o campo de Lula e o campo dos Bolsonaros. Qual é a tua expectativa em torno disso? Ronaldo Caiado tem chance ou está mais para o Ratinho Júnior nesse momento, Kriegner?
É, Nonato, hoje está mais para o Ratinho Júnior, viu? Justamente pelas pesquisas que tem posicionado o governador do Paraná à frente, inclusive do Caiado, como numa possibilidade aí de candidatura. O governador Ratinho Júnior tem mais visibilidade nacional e consegue projetar um pouco mais o nome dele, mas tem um fator que é interessante aí que a gente não pode ignorar. O governador Caiado não tem plano B. O governador Ratinho Júnior tem, que seria uma candidatura ao Senado ali pelo Paraná, representando o estado do Paraná. No caso do governador Caiado, o Senado, a pré-candidatura ao Senado já pertence à sua esposa e também a um outro indicado do seu próprio grupo político ali no estado do Goiás. Ou seja, se não for candidato à presidência, provavelmente Caiado não seja candidato a nada. E isso é um indicativo de que realmente ele está ali para disputar a presidência da República. Ratinho Júnior já tem um segundo plano. Então, tem uma possibilidade aí, mas tudo indica que o indicado mesmo do PSD vai ser Ratinho Júnior.
Valeu, Kriegner. Expectativa é que isso saia até o final desse mês. Era 15 de abril, mas agora fala-se no final do mês de março. O conflito no Irã tem gerado alta no preço do petróleo, que já está impactando os preços do etanol e do açúcar. A reportagem é de Danúbia Braga.
O açúcar está entre os setores que podem sentir os impactos da guerra no Oriente Médio. A alta nos preços, o recálculo de rotas comerciais e os reflexos dos contratos futuros já aparecem no mercado. Em paralelo, a valorização do petróleo pode influenciar as decisões das usinas sobre o destino da cana. Para Ana Zancarne, gerente de análise da Kizarnikov, por enquanto o mercado permanece na mesma faixa de preços.
Então, por enquanto, não vimos nenhuma mudança significativa. Claro, teve um leve aumento, que depois voltou já ontem, pelo menos. E esse aumento de preço foi bom, porque os produtores conseguiram avançar nessa precificação, né? Em relação à exportação, acho uma dinâmica que é importante a gente lembrar. As refinarias do Oriente Médio são um grande mercado para o Brasil, né? Então, a gente exporta açúcar bruto para lá, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 3,5 milhões de toneladas para as refinarias do Oriente Médio. Então, com o Estreito de Hormuz fechado, isso complica um pouco o acesso a essas refinarias. Então, dependendo do quanto tempo o conflito continuar, vai ser difícil a gente ver essas exportações para a região. Consequentemente, impacta aqui na demanda de açúcar bruto.
Nesse cenário, além das dificuldades logísticas para as exportações, o mercado também observa outro fator que pode influenciar o setor. Com o diesel operando em alta de 39%, a competitividade do etanol aumenta, o que pode levar as usinas a direcionar uma parcela maior da cana para a produção do biocombustível. Em tese, esse movimento reduz a oferta de açúcar disponível para exportação e tende a pressionar as cotações internacionais para cima. Em meio à instabilidade do mercado, as estratégias adotadas pelos produtores já trazem reflexos negativos na colheita atual, como relata Ale Romeiro, presidente da Associação dos Produtores e Empresários Rurais de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
É muito importante o que eu vou te falar agora. A gente entende, a APRA entende, que a agropecuária, o agronegócio é uma corrente composta por quatro elos. É o produtor rural, governo, sistema financeiro e iniciativa privada. O principal elo desta corrente é o produtor rural. O elo mais fraco dessa corrente é o produtor rural. O único elo dessa corrente que paga a conta é o produtor rural. Os outros só se beneficiam dos lucros. Só que tudo tem que ser compartilhado. É uma corrente. Os lucros, a dificuldade e o prejuízo. Isso não ocorre hoje.
Devido às preocupações com o avanço do preço do combustível, o governo federal anunciou na quinta-feira a decisão de gerar o PIS e o COFINS sobre o diesel, em uma tentativa de conter a alta provocada pela guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. A medida ocorre no período da colheita da safra, uma fase que é necessário um grande volume de diesel para o funcionamento de máquinas agrícolas e para a logística de transporte da produção.
6 horas e 29 minutos. Hora H do Agro. A lei dos bioinsumos, assinada em dezembro de 2024, ainda precisa de decreto para regulamentação. E entidades setoriais enviaram sugestões ao Ministério da Agricultura para que o decreto avance até o início de abril. Quem tem essa informação para a gente é a apresentadora do Hora H do Agro, a Mariana Grilli.
35 entidades ligadas ao setor de insumos agrícolas apresentaram uma carta consensual ao Ministério da Agricultura pedindo a regulamentação da Lei de Bioinsumos e dando diretrizes para isso. A lei foi sancionada em dezembro de 2024 e, desde lá, indústrias e agricultores aguardam, então, a regulamentação da lei que busca incentivar os bioinsumos no lugar ou em comunhão com os agrotóxicos. O Ministério da Agricultura tem um grupo de trabalho dedicado à temática, composto por membros do governo, pesquisadores e a iniciativa privada. E enquanto o MAPA já propôs, já elaborou ali um primeiro texto do decreto, também abriu espaço para ouvir propostas do setor que está pedindo, exigindo aí muita clareza. Na última semana, a ABINS, Associação Brasileira da Indústria de Bioinsumos, teve uma reunião com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Embrapa, exatamente para somar esforços ao andamento da lei, porque ela é muito interessante também para agricultores de pequeno porte, de médio porte, que precisam de respaldo técnico-científico para colocar o bioinsumo na lavoura. Te esperamos aos sábados, às 5 da manhã, também no horário alternativo das 6 da manhã no domingo, e temos também o espaço do Hora H do Agro aqui no Jornal da Manhã, às segundas, quartas e sextas. Então, boa semana para todo mundo. Volto com você aí no estúdio e te espero também todos os fins de semana. Até lá.
Mariana Grilli com a gente. Jornal da Manhã, 6 horas e 31 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, a Global Eggs do brasileiro Ricardo Faria vai receber um investimento de 1 bilhão de dólares. da empresa americana de investimentos Warburg Pincus. Com esse dinheiro, a gigante de farinha passa a ter um valor de mercado de 8 bilhões de dólares. A Global Eggs é uma holding fundada em 2018 por farinha e que controla empresas líderes em ovos na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, como a Granja Farinha. Tem 45 milhões de aves espalhadas por mais de 50 fazendas nos Estados Unidos, América do Sul e Europa. O Ricardo Farinha esteve recentemente aqui nos estúdios da Jovem Pan em entrevista ao programa Show Business e ele revelou a mim que vai atingir a produção de mais de 15 bilhões de ovos neste ano.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$19,90 e tenha acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
6 horas e 35 minutos agora aqui no Jornal da Manhã. Está na hora de você conferir as capas dos jornais que já circulam nesta segunda-feira. E a gente começa com o Estado de São Paulo. Manchete principal é essa aqui, ó. Empresas pagam recorde de 50 bilhões de reais em ações trabalhistas. Processos e por aí vai, que haviam caído após 2017, voltaram a crescer em 2021 e aí tem se avolumado 50 bi em ações trabalhistas. Foto de capa de hoje do Estadão para a comemoração do diretor Paul Anderson, que está no filme Uma Batalha Após a Outra e conquistou aí várias estatuetas. A turma do filme está comemorando essa foto de capa do Estadão, que destaca: desta vez não deu para o Brasil no Oscar. Do Estadão, vamos aqui para os temas abordados pela Folha de São Paulo. Operações contra o crime redesenham distribuição de combustíveis no Brasil, diz aqui a Folha de São Paulo, dizendo que 5 das 10 maiores vendedoras em São Paulo quase desapareceram no ano de 2025. Piora na pesquisa e bases rachadas desafiam Lula no Nordeste. É assunto também de capa da Folha de São Paulo para o dia de hoje. Outro tema, algo que vem se desenrolando aí nos últimos dias: igualar facções a terrorismo abalaria relações com os Estados Unidos, diz aqui a Folha de São Paulo. Foto de capa da Folha também para o Oscar e as comemorações, uma batalha após a outra, o elenco comemorando o Oscar ontem lá nos Estados Unidos. E para a gente fechar aqui as capas dos principais jornais, jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro, a manchete principal vai no Oscar. Agente sem prêmio. Brasil chegou perto, mas ficou sem Oscars em noite de Uma Batalha Após a Outra e Pecadores, que foram aí vencedores do Oscar. Inclusive, o ator de Pecadores superou o Wagner Moura. A foto de capa do Globo é o Wagner Moura, ele que apresentou uma das categorias, e também uma foto menor ali mostrando o elenco de Uma Batalha Após a Outra, festejando a vitória no Oscar. Quase metade de universidades federais já tem código ético para inteligência artificial. É mais um assunto que está na capa do Jornal O Globo. São os temas dos jornais, você acompanha diariamente aqui na programação da Jovem Pan. A finalíssima entre Espanha e Argentina, que seria realizada no Catar no final desse mês, foi cancelada em razão do conflito no Oriente Médio. O David Diogo, em São Paulo, acompanha essa informação, tem mais detalhes aqui para a gente, já que não houve um acordo aí para uma sede, né, David?
Pois é, Nonato, a União, né, das Associações Europeias de Futebol ofereceu várias sugestões de mudança de data, mudança de estádio, até mesmo dividir aí o confronto, né, da finalíssima em duas partidas, mas sem sucesso com a Associação de Futebol da Argentina. A partida estava marcada para acontecer no dia 27 de março em Doha, no Catar, mas foi inviabilizada aí pela escalada dos conflitos no Oriente Médio. A entidade apresentou por meio de nota oficial, né, a UEFA, disse que apesar da compreensível dificuldade de realocar uma partida de tanta importância em pouco tempo, buscou alternativas viáveis, todas elas rejeitadas pela Associação de Futebol da Argentina. Inicialmente, a UEFA sugeriu levar a partida para o estádio Santiago Bernabéu, ali em Madrid, na Espanha. A outra proposta foi realizar o confronto em duas partidas, uma realizada na capital espanhola, a outra ali na capital argentina, em 2028. Depois ali da Copa América, mas sem sucesso. A terceira oferta foi de fazer a decisão ali em campo neutro na Europa, também não foi aceito pela AFA. Ainda segundo a UEFA, a contraproposta, né, da AFA foi marcar a finalíssima ali para depois da Copa do Mundo, que seria inviável, já que não tem definido um calendário dos europeus. A entidade que gerencia o futebol na Europa afirmou, né, por fim ali em nota, que os argentinos, ao contrário do originalmente combinado, declararam disponibilidade para jogar exclusivamente no dia 31 de março, quatro dias depois, né, já que estava marcado para o dia 27 de março, data que se revelou inviável. A nota terminou ali agradecendo às autoridades do Catar, ao Real Madrid e à Federação Espanhola de Futebol pela flexibilidade para se adaptar às opções propostas durante o processo. Já a Federação Argentina se manifestou por meio de nota juntamente com a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, dizendo que saltou aos olhos a sugestão do jogo ali de ocorrer em Madrid, que a rejeição se deu por ferir o princípio da equidade esportiva. Sobre levar o duelo ali para uma sede neutra, né, sugestão aí da UEFA, as entidades afirmaram que a ideia foi aceita. Sem objeções, a exceção foi a data, que seria possível somente no dia 31 de março e não no dia 27 de março. Por fim, tanto a Associação de Futebol da Argentina quanto a Conmebol lamentaram que, apesar dos esforços realizados e da vontade manifestada de disputar a partida em terreno neutro, desde que no primeiro momento não foi possível manter a realização dessa Copa que é tão prestigiada, a finalíssima. Eu volto com você, Nonato.
David Diogo em São Paulo, portanto aí o conflito afetando também essa partida entre espanhóis e argentinos. A semana no mercado financeiro começa com muita expectativa pela decisão do Copom e a possível saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para disputar reeleição. É assunto para o nosso comentarista, o Henrique Kriegner, que está aqui com a gente nesta manhã, analisando os principais temas. É uma semana cheia, Kriegner, no que diz respeito à economia, e todo mundo de olho no Copom, para a gente saber se há ou não condições de uma redução da taxa básica de juros. Parecia certa, mas a partir da guerra no Oriente Médio, essa certeza foi para o espaço, né, Kriegner?
Pois é, Nonato, a gente tem aí fatores internacionais muito importantes, né? A questão da guerra no Oriente Médio, bloqueio do Estreito de Hormuz, todo o preço, a alta no preço do barril do petróleo, e isso influencia demais a expectativa de uma maneira negativa, especialmente na questão da inflação aqui no Brasil. A expectativa do mercado financeiro, que embora parecia um pouco mais positiva com a saída de Fernando Haddad aí da pasta do Ministério da Fazenda, agora volta a ser negativa por conta desses fatores. E isso traz uma preocupação também para o governo por conta da pauta econômica, que nós já sabemos que vai ser a prioridade justamente nas eleições deste ano, Nonato. Então, realmente, traz esse alerta. Será que o governo... O que o governo vai ter que fazer para convencer o povo de que a economia vai bem quando todo mundo já entendeu que não vai bem, não?
O Krigner, e ainda tem essa saída do Haddad para disputar a eleição. Falei reeleição aqui, mas não, é eleição no estado de São Paulo. Inclusive, é essa a expectativa, né? Que ele bata o martelo e diga, vou ser candidato ao governo de São Paulo. Qual é a tua expectativa em torno desse nome do Haddad numa eleição em que o Tarcísio é cotado como favoritíssimo?
Não faz sentido nenhum a não ser atender esse desejo e pedido aí do presidente Lula. As pesquisas não indicam um cenário favorável para o Haddad, especialmente no interior do estado. Na capital, ele ainda tem um apoio forte por conta das bases partidárias aqui que o apoiam, como do PT, o PSOL e alguns outros grupos de esquerda. Mas no interior é muito enfraquecido essa candidatura e até mesmo o próprio Haddad, repetidas vezes, disse para o Brasil, especialmente para o eleitor paulista, de que não queria ser candidato. Então, é difícil acreditar numa candidatura de alguém que dizia que não tinha um projeto ou mesmo não tinha vontade de liderar o Estado. A tendência deve ser Tarcísio mesmo.
Valeu, Krigner, que volta daqui a pouco com mais comentários aqui no Jornal da Manhã. Olha, o presidente Lula recebe hoje o presidente da Bolívia no Palácio do Planalto. Vamos até Brasília, porque o Igor Damasceno tem aqui informações a respeito dessa visita do presidente boliviano ao Brasil. Presidente que é de um aspecto ou espectro político diferente do nosso, né, o Igor? Bom dia e bem-vindo.
Muito obrigado, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Esse encontro, essa reunião acontece às 10 horas da manhã no Palácio do Planalto. A expectativa é que Brasil e Bolívia fechem novos acordos de cooperação internacional, ainda naquela esteira do multilateralismo defendida pelo presidente Lula e contrária àquela política protecionista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Brasil defende uma união dos países da América Latina e esse tema será discutido nesta reunião entre o presidente Lula e o presidente boliviano, o Rodrigo Paz. Agora, como você bem adiantou, Nonato, o que chama a atenção é que Rodrigo Paz, eleito em outubro do ano passado, ele tem uma política, uma ideologia muito diferente da do presidente Lula. Ele pertence ao Partido Democrata Cristão, que é da direita boliviana e quebrou uma hegemonia socialista ali na Bolívia que já se arrastava já há alguns anos. O Rodrigo Paz é muito próximo do novo presidente da Chile, Antônio Kast, e chama a atenção esse encontro de Lula e do novo presidente boliviano. Por quê? Porque Lula não quis ir até a posse do novo presidente chileno. Ele chegou a ser convidado, mas o Brasil foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Então, não mostrou um distanciamento de Lula do novo presidente do Chile, mas ficou em aberto essa ausência do presidente Lula a essa posse. E ao convidar o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, para esse encontro e fechar acordos bilaterais, então isso chamou bastante atenção. Rodrigo Paz, que também defende a unidade na América Latina, independentemente da vertente política. E esse assunto estará hoje sobre a mesa ali no Palácio do Planalto. Após essa reunião a portas fechadas, os dois chefes de Estado seguirão para um almoço no Palácio do Itamaraty. Nonato.
Igor Damasceno, direto de Brasília, a gente vai conferir e acompanhar de perto essa agenda do presidente Lula, certamente durante o dia aqui na programação da Jovem Pan. 6h46. Está na hora do É da Sua Conta, parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay. Falando de finanças, falando do seu bolso, bora começar mais uma semana. Ale Lupe já está aqui com a gente. Salve, Ale, bem-vindo.
Salve, Nonato, também aqui um grande abraço a toda a audiência da Jovem Pan. Pois é, Nonato, a gente aproveita para contar que essa semana aqui vai ser especial, viu? Aqui no quadro falaremos principalmente sobre a importância de saber usar o dinheiro. E nesses próximos dias, nosso foco vai ser como aplicar esse dinheiro e fazê-lo render, coisa que eu sei que você gosta, Nonato.
Aliás, Ale, ótimo assunto, porque a gente está sempre ouvindo, não se pode deixar dinheiro parado em conta, tem que movimentar esse dinheiro até para tentar investir o mínimo que seja. O que, que acontece se esse dinheiro ficar parado, hein, Ale?
Olha, simples, Nonato, nada acontece. Na maior parte das instituições financeiras, manter o dinheiro parado na conta corrente é como deixar ele guardado debaixo do colchão, né? Com o tempo, esse dinheiro vai perdendo seu valor e isso acontece por conta da inflação. Conforme o tempo vai passando, os preços dos produtos vão subindo e o dinheiro fica lá paradinho, sem subir junto com eles. Afinal, a maioria das contas correntes oferecidas pelo mercado não rendem quase nada. Por isso que se diz que dinheiro perdeu o valor de compra, Nonato.
Aliás, ótima explicação, Ale, e por isso também que é importante a gente deixar numa conta que possa render. Antigamente era a poupança, as pessoas deixavam ali na caderneta de poupança. Hoje em dia, nem tanto, se busca um rendimento acima da poupança. É por aí, né, Ale?
Exato, exatamente. Utilizar uma conta que rende automaticamente tem várias vantagens, né? O dinheiro não fica parado, continua disponível para ser utilizado normalmente. A conta do PicPay, por exemplo, faz o seu dinheiro render 102% do CDI após 30 dias. Então, essa dica é preciosa para fazer o seu dinheiro do dia a dia valer mais. Agora, claro, também é importante separar a parte do dinheiro para investimentos que trazem mais rentabilidade, passando a médio e longo prazo, né, Nonato?
Ale, quais são as dicas, então, para quem está nos acompanhando agora e quer explorar esses investimentos, meu caro?
Olha, essa semana a gente vai falar bastante sobre isso, viu, Nonato? Então é só ficar ligado aqui no É da Sua Conta, porque a gente vai mostrar aí diferentes opções de investimentos para quem quiser começar a criar uma carteira, né? Por exemplo, no PicPay, com R$100, você já começa a ser investidor, né, Nonato? Aí, ó, R$100.
É isso, é o que a gente falou, né? O mínimo que sobrar, se você começar a investir, dali a pouco chega no final do ano, depois de alguns meses você já tem ali uma quantia um pouco mais gordinha, um pouco mais interessante. Ale, obrigado pelas explicações de hoje. Semana dedicada, então, a gente falar aqui de investimentos no É da Sua Conta. Até amanhã.
Até amanhã, Nonato. Ótima semana.
Valeu. 6:49, agora seguimos aqui com o Jornal da Manhã e outros temas da segunda-feira. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou a decisão da ministra do STF, Carmen Lúcia, que barrou a realização de mega-eventos na cidade. Os detalhes com o Fabrício Naitsky.
A gestão Ricardo Nunes avalia a possibilidade de recorrer contra a decisão da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou um recurso da prefeitura que tentava reverter a inconstitucionalidade de uma regra que flexibilizou os limites sonoros de grandes shows e eventos na cidade de São Paulo. Na decisão, a ministra manteve entendimento do Tribunal de Justiça Paulista. Na avaliação do TJ, a medida foi aprovada sem fundamentação técnica e participação popular, descumprindo exigências da Constituição Estadual. Durante a inauguração de um parque na Zona Leste, que também foi alvo de um embate jurídico, o prefeito criticou ações do Judiciário que barram medidas debatidas entre Executivo e Legislativo.
É muito ruim, por exemplo, ter usado o inquérito da fake news para ir perseguir um jornalista lá no Maranhão, né? E a gente precisa hoje, com graças a Deus, que ainda somos um país democrático, poder entender qual que é a prerrogativa e a responsabilidade de cada um. É o judiciário o tempo inteiro querendo governar sem ter voto. É o Ministério Público querendo governar sem ter voto. Cada um tem que cuidar da sua área. Se o eleito, que são os vereadores, eleito pelo povo, o prefeito eleito pelo povo, junto com uma equipe técnica da Prefeitura de São Paulo, definiram os limites baseados nas normas da ABNT, para que a gente possa ter aqui na cidade de São Paulo os eventos, as atividades, desde que não tenha perturbação para as pessoas, dentro de uma convivência razoável, né? Eu queria, com muito respeito, dizer que a gente precisa parar com essa coisa de juiz querer ficar querendo governar. Se um juiz quer governar, ele se filia no partido, ele sai candidato, ele ganha a eleição, aí ele governa.
A disputa envolve uma lei que incluiu eventos previamente autorizados pelo poder público entre as exceções do programa do Silêncio Urbano, mais conhecido como o PSIL, impedindo fiscalizações e eventuais punições por excesso de ruído na capital.
A flexibilização na norma foi incluída em um projeto de lei que tratava de rejeitos sólidos. O chamado jabuti, prática comum, mas considerada irregular pelo STF, foi defendido pelo prefeito.
Eu não sei para quem a gente vai recorrer mais, né? Porque o Supremo é o Supremo, apesar de deve ter sido uma decisão monocrática, mas vamos recorrer. Mas colocar isso de forma respeitosa. Eu tive 3.393.110 votos, 55 vereadores eleitos. Toda a votação tem que ter uma maioria. Não se faz nada de forma monocrática, nem os eleitos. Tem que ter, no mínimo, dependendo da matéria, a maioria simples ou a maioria absoluta para poder votar uma matéria em dois turnos. Audiência pública, manda para o Executivo, faz análise técnica. O eleito sanciona ou não, aí vai para o Tribunal de Justiça e questiona as atividades legislativas do eleito. Ou o povo tem voz, ou a gente está falando de uma democracia relativa.
Apesar de tanto a Prefeitura quanto a Câmara Municipal avaliarem possíveis respostas à decisão, a ministra Carmen Lúcia adiantou que a apresentação de um recurso, segundo ela, manifestadamente inadmissível contra a decisão, demonstraria apenas inconformismo e resistência, prejudicando a agilidade e eficiência da justiça em um processo que já está se arrastando.
E o governo mantém a cautela diante dos efeitos da alta dos combustíveis no país e os efeitos na taxa de juros também. Acompanhe na reportagem aqui da Janaína Camelo.
Há poucos dias da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que não vê riscos de que a guerra no Oriente Médio possa impactar na taxa de juros no Brasil. Atualmente, a taxa básica, a Selic, está em 15% e o mercado vinha apostando no início de um ciclo de queda nesta semana. Apesar de haver preocupação com a inflação por conta da alta do petróleo, Alckmin citou como exemplo o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, que exclui preços voláteis de alimentos e de petróleo na hora de definir a taxa de juros nos Estados Unidos.
Não adianta aumentar juros que não vai chover por causa disso. Só vou prejudicar a economia e aumentar a dívida. E de outro lado, o petróleo. Não adianta aumentar juros que não vai cair o preço do petróleo. Então, acredito que não. A taxa de juros está muito elevada, já não é um mês, isso já está elevado há muito tempo. É um caso, você pegar ou comparar com o mundo inteiro, ela está entre as duas maiores do mundo. Então, todo o empenho aí pela redução da taxa de juros.
A declaração aconteceu após Alckmin, que também é ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, visitar uma concessionária em Brasília, que participa do programa Mover Brasil. Ainda sobre impactos da guerra, o vice-presidente elogiou as medidas anunciadas pelo governo Lula para controlar o preço do diesel no Brasil. Geraldo Alckmin rebateu a investigação aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil sobre trabalho forçado em cadeias produtivas. Outros 59 países também foram incluídos na investigação sobre práticas comerciais consideradas ilegais.
Sobre eleições, Geraldo Alckmin não quis adiantar se vai ser mantido na chapa presidencial de Lula ou se tem outras pretensões eleitorais. Mas voltou a defender a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo e também elogiou a decisão da ministra Simone Tebet de disputar uma vaga ao Senado pelo Estado.
Em relação às candidaturas, são muito bem-vindas. Tanto o ministro Haddad quanto a ministra Tebet têm espírito público, experiência, competência, preparados aí para servir a população. Ser candidato é um ato de amor ao próximo, né? Diz que na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. E eles contarão conosco aí nessa boa campanha cívica.
Alckmin desconversou a possibilidade de Tebet se filiar ao PSB, o que tem causado preocupação na legenda em São Paulo. Uma ala do partido aposta as fichas em Márcio França para concorrer a uma das vagas do Estado ao Senado.
Jornal da Manhã, 6 horas e 56 minutos.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço. Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos, espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um test drive.
Volkswagen. Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Seminário Lide Inteligência Artificial. Dia 25 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Líderes empresariais e autoridades reunidos em amplo debate sobre o impacto da inteligência artificial na gestão pública e privada do país. Seminário Lide Inteligência Artificial. Dia 25 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no Lide.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta às 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Sete em ponto, vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã. Evandro Cine já está por aqui.
Valeu, nome.
E bom também dia. Beatriz Frenner. Bom trabalho para vocês, boa semana, hein?
Bom descanso, até amanhã.
Valeu.
Olá, agora 7 horas.
Repita.
7 em ponto. Muito bom dia para você que chega agora conosco. Nós vamos ao vivo até as 10 da manhã com a segunda edição do Jornal da Manhã. Informação no seu rádio, TV e também na internet.
Que bom começar mais uma semana com você para a gente debater, trazer opinião, análise e informação. Te preparar para uma semana que está apenas começando. Já passa aquele primeiro cafezinho dessa segunda parte do Jornal da Manhã.
E no nosso cardápio de destaques, Lula recebe hoje o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, para visitar. Visita oficial no Palácio do Planalto, após ter faltado a posse do também direitista José Antônio Kast, no Chile.
Alexandre de Moraes autoriza transferências de Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa, condenados pelo caso Marielle, para a penitenciária do Rio de Janeiro.
Vamos com a informação, os destaques ao vivo com nossas equipes. Luca Bassani, o correspondente da Europa, com informações sobre o conflito no Oriente Médio. Luca.
Pois é, com a possibilidade da intensificação dos ataques norte-americanos à ilha estratégica iraniana de Karg, os iranianos respondem com mais ameaças às instalações dos Estados Unidos dentro dos Emirados Árabes Unidos, o que obviamente causa muitos distúrbios em toda a região.
No Rio de Janeiro, a Força Municipal começa a atuar, né, seu Rodrigo Viga? Bem-vindo.
É isso aí, Ceni. Estreou nesse domingo aqui no Rio de Janeiro, com direito até a tom, discurso político do prefeito Eduardo Paes, com críticas ao governador do estado, Paes, que deixa o governo carioca ainda esta semana para se candidatar ao Palácio Guanabara, Ceni.
Ao vivo de Brasília, Igor Damasceno tem informações sobre a CPMI do INSS, Igor.
Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decide que presidente da CONTAG, Aristides Veras, não precisa comparecer à CPMI do INSS. Depois dessa decisão, a sessão desta segunda-feira foi cancelada.
Em São Paulo tem novidade no esquema de vacinação em uma cidade aqui do estado. Conta pra gente, Danúbia Braga.
Pois é, a cidade do interior paulista é escolhida como a única para receber imunizante contra chikungunya, Mirassol. Mas a população precisa ir até os postos de saúde para contribuir com a ampliação da cobertura vacinal.
Semana começando também com os destaques da previsão do tempo. Paula Nobre, bom dia. O que podemos esperar dessa segundona?
Oi, Bia. Semana muito quente na maior parte do Brasil. No sul, máxima se aproximando dos 40 graus. A região sudeste com muito calor também, mas tem chuva em Minas Gerais. A gente vai falar sobre isso.
Aqui você também acompanha os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. O que você destaca hoje, meu amigo? Bem-vindo.
Tudo bom, Evandro?
Tudo.
Bom dia. O destaque de hoje é a alta do preço do petróleo se sustentando em 104 dólares o barril. E isso afeta até a decisão do Copom aqui na quarta-feira.
O cafezinho já ficou pronto? Então vamos juntos. Temos 3 horas pela frente.